Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si e um bom ano de 2020. O programa Eclésia continua a fazer-lhe companhia em mais este ano novo e por estes dias procura contributos para analisar a mensagem que o Papa Francisco escreveu para o Dia Mundial da Paz que ontem se assinalou. Esperança, caminho, diálogo, reconciliação e conversão ecológica são trilhos que o Papa Francisco desenvolve numa missiva muito marcada pelos dias que passou em novembro no Japão. Conversamos com o padre Adelino Ascenso, atual provincial dos Missionários da Boa Nova, que viveu durante 12 anos no Japão e que acredita que a paz está nas periferias e a Igreja, só sendo periférica, poderá ser evangélica. A paz baseada na coerência, na transparência e na frontalidade. Passos que têm sido perseguidos pelo Papa Francisco e que esta noite lhe trazemos para que sejam também os seus.
Coerência. E eu penso que o Papa Francisco, com o seu exemplo, mostra realmente a sua coerência, a sua frontalidade, o seu exemplo de vida. E penso que a Ásia nos pode ajudar nesse sentido. Esta viagem do Papa Francisco pode ajudar os asiáticos a ajudarem-nos nesse sentido. E penso que há outro fator muito importante que nós podemos tirar até nesta preparação para uma paz verdadeira, uma paz que esteja baseada na coerência, na transparência e na frontalidade, que seja uma paz verdadeira. Eu penso que para nós avançarmos para essa paz verdadeira, nós, Igreja, temos que ter consciência de uma coisa. Não só teremos que ir para as periferias, como teremos de acreditar que somos periferia. A Igreja, só sendo periferia, é que pode ser verdadeiramente evangélica. E a Igreja, tanto na Tailândia como no Japão, é periferia. A Igreja, sendo periferia, poderá transformar-se em fermento. Se não for periferia, se continuar a considerar-se o centro, estará tudo estragado.
Também hoje não se pode esquecer o valor da paz e o quanto as armas puseram em causa a vida de milhares de pessoas em Nagasaki e em Hiroshima. Isso mesmo pediu o Papa Francisco ao escrever e ao pedir que as novas gerações não percam a memória do que aconteceu.
Continua muito viva até porque, por exemplo, os museus de Nagasaki e de Hiroshima são visitados por escolas, pelas crianças das escolas. Há o testemunho de uma senhora, Hajimoto, que em Hiroshima, que é um testemunho impressionante, absolutamente impressionante, em que ela diz que as crianças e os governantes dos diversos países não podem esquecer-se do que se passou ali. Aliás, não podemos esquecer, não podemos esconder o que se passou ali, o inferno que aconteceu ali, tanto em Hiroshima como Nagasaki, não podemos esconder isso nem às crianças, nem aos governantes dos países. Portanto, o Japão, nesse sentido, creio que está a cumprir, porque eu recordo-me a primeira vez que visitei o Museu de Hiroshima, fiquei muito impressionado, como qualquer pessoa fica impressionada. Eu recordo-me de uma pessoa que entrou e teve que sair. Contou-me que entrou e teve que sair, que não aguentou. E depois concentrou-se e lá entrou novamente e visitou e enfim, ficou muito, muito sentida, tocada. Essa pessoa ficou muito tocada. Qualquer pessoa que visite os dois museus da bomba atómica, Hiroshima e Nagasaki, fica tocada. E como eu dizia, a primeira vez que visitei o Museu de Hiroshima, fiquei muito bem impressionado pelo número de crianças que estavam a visitar o museu. Portanto, aquilo é chocante, sim senhor, mas as crianças devem ter consciência, desde o início, devem ter consciência de que aquilo é um inferno.
E o Papa Francisco continua a convocar outras religiões para o seu caminho pela paz. Isso mesmo nos lembra o padre Adelino Ascenso, porque também assim foi ao Oriente, onde o Papa Francisco esteve.
Eu encontrei-me com uma pessoa, uma senhora que não é cristã, e encontrei-me com ela em Nagasaki, e perguntava-lhe o que é que essa senhora achava da vinda do Papa, e ela disse, bom, nós, japoneses, esperamos que a vinda do Papa como mensageiro da paz, como peregrino da paz, nos alente a que nós próprios, como japoneses, sejamos instrumentos de paz. Que essa paz se alastre pelo mundo inteiro. Talvez isto seja um pouco pretencioso, mas eu penso que esse lume que o Papa Francisco deixou se vai espalhar, penso, espero. E ali em Hiroshima, todos os anos há um encontro interreligioso de oração pela paz. E claro que o Papa Francisco, estando ali juntamente com representantes de outras religiões, isto é altamente significativo.
O padre Adelino Ascenso, que durante 12 anos viveu no Japão, vivendo e crescendo com os japoneses, foi com ele que conversámos nesta noite, também para refletirmos sobre o convite que os passos do Papa Francisco formulam para encontros e diálogos de paz. A paz, esta noite, é também cantada aqui por Gilberto Gil.
A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz.
Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. É com Gilberto Gil que terminamos hoje os minutos que partilhamos consigo neste início de ano. Que a paz esteja consigo. O programa Eclésia vai continuar por aqui diariamente de segunda a sexta-feira pelas 22h45. Estamos também em permanência no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo ano de 2020. Até amanhã, se Deus quiser.